9:11. O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Esse contexto trata-se do profeta Jeremias, aonde o povo de Israel está exilado na Babilônia, e há uma direção da parte de Jeremias, da parte de Deus para Jeremias, e aonde ele manda, né, essas palavras ao povo de Israel, para que eles se fortaleçam, para que eles criem força entre eles, para que eles possam, juntos, criar uma certa resistência e uma união, para que eles criem uma certa resiliência ou uma certa resistência na terra onde eles estão, que ali eles devem frutificar, para que ali eles devem prosperar, para que naquela terra onde eles estão, que não é a terra deles, eles estão exilados, eles estão numa terra que não pertence à nação de Israel, mas Deus permitiu que eles estivessem lá. Deus, às vezes, nos permite estar em terras aonde não é o nosso lugar. Mas nós devemos aprender com este povo de que aquele local aonde nós vamos estar é um local passageiro. Não é um local para sempre. É um local de transição, um local de aprendizagem. Um local aonde nós vamos aprender e devemos seguir em frente. Acontece que muitas vezes nós somos levados a estar em algumas terras, em alguns lugares, em alguns locais, aonde esses locais que nós estamos, nós nos abatemos. E não é para isso que nós somos chamados. Nós temos uma palavra de Deus através do profeta Jeremias, e ela cabe nos dias de hoje, porque muitas vezes nós somos expostos a estar em lugares aonde esses lugares nos permite frutificar, nos permite avançar, nos permite a se enquadrar naquele lugar e fazer daquele lugar um lugar próspero. Deus nos convida a fazer isso. E a palavra dele nos fortalece a estarmos nessas mesmas condições. Então ele fala que ele conhece os nossos planos. Deus sabe dos nossos planos. Deus conhece o nosso futuro. Planos de abençoar, de prosperar, de nos fazer diferente das condições que nós estamos, independente da terra que nós estivermos, independente do local onde nós estivermos. Talvez aquele local, e não é a palavra da oferta aqui, mas o mesmo se enquadra para a palavra de oferta que nós estamos ministrando durante esse mês, da onde Isaac está num lugar onde Deus o faz prosperar, que não era a mesma terra dele. O fato de prosperar não depende de Deus. Deus, ele dá uma palavra, mas ele pede um esforço. A mesma coisa conosco. Deus libera a palavra para nós, mas nós vamos precisar trabalhar para que a prosperidade nos alcance. É esse esforço, é isso que a gente precisa desbloquear na nossa vida. Quebrar, né, alguns paradigmas da nossa vida para que a gente possa alcançar essas bênçãos. Porque ele conhece os planos e são planos de prosperar. Agora, cabe a nós fazermos, né, a nossa responsabilidade, arcar com as nossas responsabilidades. E ele fala também que é plano para nos dar um destino, um futuro, com esperança. É lindo isso, porque o próprio Deus nos convida a termos esperança em algo que ele já prometeu para nós. Ele sabe que vai cumprir. Ele sabe que aquilo vai acontecer na nossa vida. Agora nós precisamos ter a esperança, ter a fé em alcançar aquilo que já foi liberado para nós, quem está entendendo? É isso, já foi a palavra liberada, agora precisamos alcançar. Aí ele fala para esse mesmo povo, para essa mesma nação, para eles clamar, para eles orar, para eles procurar, porque quando você orar, quando você clamar, Quando você buscar, ele fala que vocês vão achar. Mas precisamos buscar de todo o coração. Tem um segredo aí desse todo o coração. Porque se alguma coisa estiver controlando o seu coração, dificilmente você vai conseguir resistência ou força para buscar a Deus de todo o coração. Se o seu coração estiver ocupado com alguma outra coisa, dificilmente o seu coração vai ser de Deus e em primeiro lugar você vai buscá-lo. Então quer dizer que se eu busco de todo o coração, quer dizer que se eu me entrego totalmente o meu coração a Deus, eu posso orar, eu posso clamar que Ele vai se encontrar em nós. Ele fala que vocês vão me achar. Agora, se Deus promete tanta coisa para a gente, Ele está prometendo. Eu vou encontrar vocês, vocês vão me achar. Mas vocês precisam buscar de todo o coração. E o nosso coração, hoje em dia, ele é tomado de muitas coisas que vai nos afastando da presença de Deus. O nosso coração hoje, ele... E a Bíblia fala, né, que o coração do homem ele é enganoso. Ele é inclinado a pensar coisas que vão saciar a carne. E talvez isso são algumas áreas que nós vamos precisar ir quebrando da nossa própria vida, do nosso próprio coração, alma, entendimento, conhecimento, do nosso próprio coração de entendimento da parte de Deus, de intimidade com Deus, que nós vamos precisar ir quebrando de algumas áreas da nossa vida para a gente poder deixar Ele entregue totalmente a Deus. Deus, Ele não pede metade, Ele pede todo o coração, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua vida. Esse é o estágio onde a pessoa adquire, começa a entrar no seu mais alto momento de fé, de vida. Quando você crê nas coisas de Deus para tudo que vai acontecer na sua vida. Ele garante esperança, Ele garante um futuro, Ele nos garante que a nossa fé nesse futuro vai fazer com que nós o achemos e que nós vamos ter acesso a tudo o que pedir, porque Ele conhece tudo, Ele tem os nossos planos. Para que nós possamos entender essa direção que foi dada para o povo de Israel, através do profeta, eu quero compartilhar com vocês algumas direções desse texto, para a gente colocar na nossa vida como meta para alcançar esses objetivos, esses sonhos, esses desejos que nós temos, aquilo que nós vamos orar a Ele, aquilo que nós vamos clamar a Ele de todo o coração. Aquilo que nós vamos buscá-lo de todo o coração para achar Ele. Para que os planos que Ele tem para nós se cumpram. E lembre-se, são planos de prosperar. Quem aqui quer prosperar? Então nós vamos entregar todo o nosso coração a Ele e que em nome do Senhor Jesus, todas essas direções vão fazer com que quebre paradigmas da nossa vida, coisas que estão travando a gente de alcançar essa prosperidade que já foi prometida por Ele. Você crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor então. Então vamos lá. Existem alguns desejos da nossa alma, algumas coisas. Se eu perguntar para você, qual é o desejo da sua alma hoje? O que tanto você almeja? O que tanto você deseja? Porque desejo não é o desejo. A lâmpada, você... Não, isso aí não é... Faça três... Não, isso aí não. O desejo é de desejar, de almejar, de buscar, de construir algo. Eu desejo ter uma família próspera. Eu vou sempre buscar a prosperidade, educando meus filhos, trabalhando, exercendo um bom relacionamento, é o meu desejo de ter uma família. Então, o meu desejo constitui em fazer com que as partes que compõem a minha família precisam estar de acordo com o objetivo, com o desejo. Então, o desejo não é eu pedir, eu quero uma casa. Tá, mas você pode desejar ter uma casa, mas você tem que desejar entender os processos que você precisa passar para chegar lá. Então, se eu falar para você hoje qual é o seu maior desejo, talvez você tenha em pronta, de bate-pronto. Pastor, é isso. Pastor, é aquilo. E Deus está nos convidando, através desse texto, a alinhar o propósito com o que ele tem para nós, o plano de prosperar os seus filhos, assim como era o plano de prosperar o povo de Israel, mas eles tinham uma condição e Deus não tirou eles da onde eles estavam exilados. Ainda ficaram 70 anos naquele tempo. Deus não tirou eles, mas manteve eles lá. E disse, o desejo de vocês, eu vou fazer com que se cumpram. Eu tenho uma palavra sobre a vida de vocês. E Deus tem uma palavra para cada um de nós hoje. E nós vamos aprender a como lidar com isso, a pegar essas direções e ver o que, que na nossa vida pode estar travando de nossos desejos. Aquilo que eu perguntei para você, qual é o seu maior desejo que você me respondeu? Se você responder, porque você ainda não alcançou, amém? Se eu falar para você qual é o seu desejo e você me respondeu, você ainda não alcançou. Porque aquilo que a gente alcança já não se torna mais o desejo. Ele se torna uma coisa lá de trás. E talvez muitas pessoas hoje, né? Talvez não, muitas pessoas hoje estão buscando desejos materiais e estão deixando de entregar o desejo maior, que é o coração. Sabe que a única coisa que Deus pede de nós que Ele não tem é o nosso coração? Sabia disso? Sabia? Que a única coisa que Deus pede de nós que Ele não tem é o nosso coração. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito, Ele não... Deus é maravilhoso, cara. Ele nos deu esse direito de escolhermos se nós queremos Ele ou não. Então, o nosso coração Ele ainda não tem. Aí nós entregamos. Então, quando nós o buscamos de todo o coração, é sinal que nós estamos confiando e entregando nele. Aí Ele fala assim, agora vocês estão comigo. Agora eu tenho o coração de vocês. O que, que vocês querem? Meu plano com vocês vai ser prosperá-lo. E a gente sempre fala que prosperar, ele pode te colocar numa condição extremamente favorável de você ter condições de comprar, de pagar suas contas certinho, como de enriquecer você, é a capacidade de cada um, a gente não entra nesse mérito. Nunca coloque a prosperidade, aqui a gente não ensina que a prosperidade é que você tem que ser um milionário, isso nunca foi falado aqui, e a gente não vai pregar isso. Mas a pessoa, ela está ali, ela tem a família dela, está todo mundo no caminho do Senhor, ela está buscando esse desejo de ter a família dela tudo unida ali, isso é um desejo da alma. E quando você entrega o seu coração total ao Senhor, faz parte dos planos dele de prosperar, de te prosperar. Eu vou ficar prosperá-lo, senão eu vou travar a língua aqui. Amém? Olha só, a primeira coisa que nós vamos compartilhar aqui, sobre essa direção. Porque, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, olha quanta coisa que nós podemos nos desprender para fazer a vontade de Deus. E olha quanta coisa que a gente pode passar, e está passando, que está impedindo a gente de fazer a vontade de Deus. Porque isso daqui rouba a nossa alegria, rouba o nosso tempo. Nos faz estar aprisionados. E isso aprisiona o coração. Isso aprisiona o coração. Eu vou falar para você. Quer ver, ó? Olha o que, que trava a gente de impedir o nosso coração, porque a dor do que o coração está sentindo pode desviar a atenção da direção do coração para Deus. Um exemplo, a pessoa está muito endividada, ela está com um coração que ela fica completamente direcionada para a situação que ela está. Ela está preocupada, ela fica aflita, ela fica angustiada, ela não dorme direito, ela não consegue se alimentar direito, aquilo vai tirando a paz dela. O coração dela está em Deus? Não está. Um coração que confia em Deus, ele está sujeito a toda a direção da palavra de Deus para corrigir a vida dela, a ela fazer o que a palavra de Deus manda, a ela sentar, se organizar. Se projetar, nós tivemos aqui a série de mensagens Projetando 2024, está lá no YouTube para você acompanhar. Então ela se dedica, ela entrega o coração, é obediente à palavra de Deus. E quantas outras coisas mais que a gente vai falar aqui? A situação nos negócios, no casamento, família, vida dos filhos, saúde. Tudo isso, se a gente não tomar cuidado, e a gente precisa se libertar para a gente encontrar a verdade, para o nosso coração estar na verdade e entregue totalmente a Deus. Não deixar que essas coisas nos tirem a atenção, porque isso vai ter. Vai ter problema, vai ter um momento que vai estar frágil o ambiente familiar, vai ter um momento em que a saúde financeira vai estar frágil, pô, as coisas não estão indo do jeito que eu esperava. Só que se o coração não estiver em Deus, a pessoa ela se afasta. Ela vai para um canto, para o canto dela ali, para o mundo dela, e ela se isola. E aquilo vai potencializando ainda mais aquelas dores. E o coração dela vai se inclinando ainda mais para aquela dor que ela está sentindo e ela esquece de entregar o coração para Deus. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos sair daqui crentes, nós vamos sair daqui com essas direções para a gente limpar mesmo de uma vez e seguir nessa direção que Deus já colocou para nós desse tempo de vitória, desse tempo de prosperidade. Amém? Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, primeira direção que eu quero compartilhar com vocês: não aceite o estado de sofrimento, a sua situação de sofrimento, como um destino para a sua vida. Ah, mas eu nasci para ser assim. Você não está entendendo, pastor? Ninguém da minha família gosta de mim. Ah, nada dá certo para mim. E a pessoa fica naquele sofrimento. A pessoa fica naquele momento de angústia. A família chama, reúne, mas não me chama. Parece que depois que eu fui para a igreja, ninguém mais quer conversar comigo. E ela fica naquele sofrimento. E ela fica naquela dor, naquela angústia. Deus não nos chamou para ficar numa situação. Não é o nosso destino viver no sofrimento. Deus não nos constituiu para viver no sofrimento. Ele fala que nós teremos momentos, sim, mas não é o estado nosso de ficar nesse sofrimento. Então, se você quer ter uma vida onde você vai ter vitórias, que você vai ter alcançar essa prosperidade, esses planos que Deus tem para nós, saia desse sofrimento que você está na alma. Pare de dizer, proclamar, através da sua boca, de profetizar para a sua própria vida, de lançar palavras na sua vida, de que nada está dando certo para você. Muda isso daí. Ah, mas o meu trabalho não presta. Você orou para Deus abrir essa porta, agora o trabalho não presta? Para! É você que está sendo esse agente de lançar palavras que está impedindo Deus de cumprir o propósito nele. Você ora a Deus para Deus abrir a porta. Deus abre a porta. Se Deus abriu a porta, é porque aquele lugar é seu, amém? Aquela terra é para você estar lá. Ainda que as pessoas se levantem contra você, eu estou pegando exemplo de trabalho, mas a gente pode explanar isso daí para todos os ambientes. Mas aí Deus abriu aquela porta para você, e você está lá. Se Ele abriu aquela porta e é para você estar lá, os planos dEle de fazê-lo prosperar estão naquele lugar. Quem está entendendo? E aí você começa a praguejar naquele lugar. E aí você começa a dizer que aquele lugar não é. Você está criando um destino de sofrimento para a sua vida. Não é o trabalho, não é o seu patrão, não é ninguém, não é na sua casa, não é na sua família, não é aquelas pessoas que ainda foram, que não foram alcançadas, não é o problema com eles. É você que tem que fazer a diferença. A promessa é para a sua vida. Fala aí, a promessa é para a minha vida. É isso aí, dá um aplauso ao Senhor aí. Deuteronômio 28:13 diz assim. Deuteronômio 28:13 diz assim: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. A palavra através de Moisés para o povo de Israel, para o povo hebreu. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Então há uma palavra para nós de obediência para que nós possamos ser cabeça e não cauda. Acontece que a gente esquece desta palavra para a nossa vida e você encaixa ela no seu contexto. Você é a pessoa para tomar a frente na sua casa, não que você vai passar a autoridade do pai, da mãe, não é isso. Mas na sua vida você é o cabeça. Você não pode ter pessoas mandando no sentido assim, de fazer aquilo que Deus escolheu para você fazer e você deixar com que outras pessoas direcionem a sua vida. Não é isso. Você é o primeiro cabeça da sua vida. Se você tem uma família, a pessoa que é o cabeça daquela família, ele tem uma responsabilidade. Mas individualmente cada um tem a sua responsabilidade. Ninguém é escravo de ninguém. Agora, o que essa palavra está dizendo para aquela nação? O que Moisés está falando é o seguinte: vocês são os cabeças, vocês são aquelas, obrigado Isabel, vocês são os cabeças, mas vocês precisam obedecer aos mandamentos do Senhor. Jesus, ele resume todos os mandamentos em dois. A nova aliança não anula, porque você também, Jesus não fala que não, quando ele resume os mandamentos, né, em apenas dois, e ele não fala, isso não anula que você agora pode matar, que você pode roubar, não. Pelo contrário. Ele abrange de tal maneira que para nós entendermos, faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade ainda mais como cristãos. A nossa responsabilidade passa a aumentar ainda mais. Então, eu entendo todos aqueles mandamentos, mas eu entendo que existe uma palavra ainda com mais autoridade acerca do nome de Jesus Cristo para a minha vida e naquilo que nós vivemos hoje. Então, eu e você passamos a ser mais cautelosos ainda em obedecermos a palavra do Senhor. E obedecendo ela, sendo fiéis a ela, cuidadosamente, automaticamente, a autoridade, né, do nome do Senhor nos acompanha pela obediência. E é onde você se sobressai, no ambiente que você estiver, na terra que você foi colocado. Está dando para entender isso aqui? Olha só como que nós temos promessas para a nossa vida e nós vamos sair daqui hoje, em nome do Senhor Jesus, sem ter esse problema de sentimento, sem ter esse problema de sofrimento, porque não podemos aceitar, já que Deus nos colocou como cabeça. Por que eu falo individualmente? Porque talvez você está passando uma ansiedade, uma angústia com alguma coisa e você está fazendo tudo certinho, você não está entendendo o porquê. Esse processo não é para você ficar nesse sofrimento. Você está fazendo tudo certo, está tudo certinho, Deus te colocou como cabeça. Não aceite a condição que você está. Não aceite a condição de ficar escondido num quarto escuro, não querendo fazer nada, sem vontade nenhuma. Não aceite essa condição. É de esperança por um futuro. É essa a palavra dele para nós. Porque as promessas já foram liberadas. Continuando aqui, uma outra direção. Pare de pensar como os outros. Pare de pensar como os outros. Está cheio de gente pensando de uma maneira e nós querendo pensar de uma certa forma. Se não me engano, acho que compartilharam um vídeo seu hoje, que você ministrou na época da pandemia, lembra? Tinha um vídeo seu aí, eu vi hoje, que fala justamente sobre cada um ter a sua individualidade, cada um ter a sua vida. E estava inserido já nisso daqui. Pare de pensar como os outros. O que Deus preparou para a minha vida é o meu fardo, o que eu tenho que carregar. O que Deus preparou para a sua é aquilo que você tem que carregar. Agora, a gente não pode, e principalmente nos dias de hoje, com alto índice de influência que nós temos aí em redes sociais, aonde o resultado daquela pessoa é de longe o que ela vive, porque na figura do entretenimento, da internet, aquilo ali é muito bonito, aquilo ali é lindo, mas aquilo ali não é o meu objetivo para alcançar. O meu objetivo são as promessas que Deus liberou para a minha vida, o plano que Ele tem para mim de prosperar e aquilo que eu tenho que obedecer para se cumprir na minha vida. É isso que nós precisamos. Não ficar olhando. Pessoas podem ser referências, mas a minha vida, o meu modo de pensar não pode ser igual ao dele. O que Deus tem para mim? Qual é os planos de Deus para a minha vida? O que Deus tem para você? Quais são os planos de Deus para a sua vida? Continue firme naquilo que Ele colocou para você. Continue firme naquilo que Ele confirmou no seu coração. Você pode ter certeza que são planos de te prosperar. Continuando aqui. Pessoas deixam de seguir a Cristo por influência de outras pessoas. Pessoas muitas vezes deixam e têm uma linha de pensamento que é desnecessário você vir à igreja, que é desnecessário você trabalhar na obra de Deus, que é desnecessário... São pessoas que vão influenciando. Se essa pessoa tiver mais poder para te afastar de Deus, é sinal que seu coração ainda não é de Deus. Porque você ainda não entendeu. Ora, a partir do momento que você entende, a partir do momento que você descansa nas promessas de Deus, que o seu coração está entregue a Ele, nenhuma pessoa nesse mundo vai ter influência para tirar você da presença de Deus. Vai ter autoridade para tirar você do reino de Deus. Não vai. Então pare. Esqueça o que os outros falam, pensam, e vive nas suas opiniões, vive naquilo que você tem, projete os seus pensamentos e tenha a sua convicção e a sua esperança nas promessas de Deus. Esquece o que os outros vão falar. Segue você aquilo que Deus colocou para a sua vida como objetivo, como plano. Lembre-se, são planos de fazer prosperar e não planos para frustrar ou para machucar você. Continuando. Acredite nos seus sonhos, mesmo achando impossível de se realizar. É. Por mais absurdo que pareça. Lembre que eu disse. Se você tem um desejo, ele ainda não alcançou. Senão você não teria. Mas se você tem um sonho, algo grande que você pense, avalie e continue tendo. Isso daí motiva você a ter esse relacionamento com Deus para que você não se desanime no meio da caminhada. É ruim quando a pessoa não tem objetivo nenhum. A pessoa, ela vem, ela não, nem sabe por que ela busca. E assim, com o tempo, aquilo vai enfraquecendo tanto, porque ela não tem o que buscar, ela não tem uma inspiração para ela, ela não tem uma esperança na palavra de Deus, que ela vai falar assim, para que eu estou indo lá? Qual o meu objetivo disso? Não tem sentido aí. Então aquela pessoa, ela não busca nada. Agora quando você tem um sonho, acredite nele. Busque ele, Senhor Deus. Eu tenho um sonho de ter uma empresa bem estruturada, poder colocar pessoas para trabalhar. Eu tenho um propósito de ajudar. Eu estou explanando uma ideia aqui. E de colocar pessoas para trabalhar, pessoas que eu gosto, de vê-los crescer. De investir na vida deles, dessa pessoa se tornar melhor. E você sonha com aquilo. E aí você vem, você conversa com as pessoas, você fala do seu sonho. Daqui a pouco tem uma pessoa que não está trabalhando, você coloca aquela pessoa para trabalhar. Aí você inspira naquela pessoa, aquela pessoa começa a olhar para você de uma forma diferente. Não é um absurdo que eu estou falando, mas isso é realidade. Você trazer uma pessoa para um contexto da sua família, uma pessoa que você gosta muito, que você vê que ela está afastada, ou que ela ainda não conhece, e você vai lá, vamos lá em casa, vamos tomar um café. Você sonha, eu sonho em ganhar vidas, eu sonho em ter a minha família, todo mundo fazendo faculdade, meus filhos. Eu sonho, vai sonhando. E vai se movendo através do seu sonho, colocando propósitos para as coisas de Deus. E deixa Deus ir trabalhando nos seus sonhos. Simplesmente confie. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que isso vai te impulsionar a se levantar todos os dias, porque vai estar alinhando com os propósitos de Deus para a sua vida. E quando aquilo que move você, aquilo que você tem tanto desejo em fazer, que você vê que tem coisas que não acontecem ainda, mas que o seu desejo era que aquilo acontecesse, você pode ter certeza que você pode ter uma grande chance de você estar sendo chamado para fazer aquilo que você está vendo que falta e que não tem ninguém fazendo ainda. Mas na sua cabeça você trabalha como poderia fazer daquela forma. Eu vejo que poderia ter mais gente, ter um ministério de evangelismo. Eu vejo que as pessoas deveriam sair mais. E aí você começa a trabalhar aquele sonho na sua mente. E você vai sonhando com aquilo. Meu Deus, imagina aquilo. Aí você está num lugar onde ninguém faz. A dica aí, ó. Acredite nos seus sonhos, mesmo achando impossível de se realizar. Quem vai confirmar se vai realizar ou não é Deus, para tudo na nossa vida. Agora, você ter um ponto de partida e uma visão lá na frente, faz sentido. Agora, se você não tem nada na sua vida, nada faz sentido para você, então alguma coisa está errada. Senta, coloca no papel. Isso aqui que eu quero. Nossa, mas parece um absurdo conseguir. Mas vamos lá. Deixa que Deus se encarrega aí de prosperar você. Amém? Seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário a você. Seja fiel, continue fiel a Deus. Sabe que muita coisa quando se levanta na nossa vida, a nossa tendência é sempre desanimar. A nossa tendência é sempre parar. Ah, quer saber? Vou largar tudo isso aqui, não quero mais saber desse negócio de igreja. Não quero mais saber o negócio de Deus. Não, seja fiel a Deus em todo o tempo. Coloca para mim, por favor, 2 Timóteo, 2 carta a Timóteo 2, verso 12. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Meu Deus, como que eu não vou crer e confiar num Deus que me dá essa condição de perseverar com ele até o fim e com ele reinaremos para a eternidade? Mas se nós negamos, se nós não somos fiéis, se nós o abandonamos, ele nos negará. Você conhece, alguém conhece alguma pessoa aqui que andou negando a fé? Eu encontrei um hoje. Sai para tomar um café com um amigo. Encontrei, já é a segunda vez que eu encontro com ele no meio da caminhada. Falei, meu amigo, e aí, cara? Como é que você está, pastor? Não estou indo em nenhuma igreja. Falei, nossa, Pelo menos se você falasse que estava indo em alguma igreja, eu ia ficar feliz. Mas se você está falando que não está em nenhuma igreja, foi meu amigo, vamos lá. A igreja te ama, Jesus te ama. Vamos lá, vamos estar junto, vamos caminhar junto. Vamos compartilhar o que você está precisando. Senta aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. O que está precisando, o que está faltando? Será que não está faltando nada na sua vida a ponto de você não precisar de Deus? Será que já tem tudo? E eu acredito que a pessoa que acha que tem tudo e não tem Deus, ela não tem nada. Essa é a verdade para mim. Agora, se nós perseverarmos, nós reinaremos. Se nós negarmos, seja fiel até o fim. Mesmo que tudo se pareça contrário. Mas está difícil. Continue. É perseverança. Perseverar é você insistir, independente da luta, independente das circunstâncias, independente de qualquer for a situação. Continue. Persevere. Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de mudanças. Você quer conseguir continuar firme na caminhada, você quer alcançar as promessas de Deus, você quer alcançar uma vida de prosperidade, aquela que Deus colocou na sua vida, que Ele lançou na sua vida, que nós acabamos de ler, essa palavra profética para a sua vida, que são os planos do Senhor de te abençoar, de te prosperar. Se você quer, você não pode ter medo de mudanças. Porque mudanças vão acontecer constantemente na nossa vida. Mudanças fazem parte da nossa vida. Uma mudança de um estágio para outro na nossa vida, ela já vai gerar um desconforto. Toda mudança acontece isso. Toda mudança gera esse novo sentimento, sentimento de algo novo. E se gera um sentimento de algo novo, a gente não sabe o que vai ter ali. A mesma coisa que eu vou falar para você, tem uma porta ali, primeira vez que você está vindo aqui, eu falo lá, entra lá naquela porta, mas eu não sei o que, que tem lá. Você vai falar, opa, você vai ficar meio com receio. Por quê? Você vai atravessar e vai entrar num lugar novo, e aquilo vai te gerar um receio, um medo. Só que tudo que Deus prepara para nós, tudo aquilo que está nos planos dEle, imagina você saber que Deus não vai fazer nenhum mal, porque Ele fala que são planos para não causar dano. Então, meu amado e minha amada, você pode abrir a porta que Deus está falando para você e entrar sem medo. Pode entrar sem medo, o plano é de fazer você prosperar e não de fazer mal e de causar dano. A porta que eu estou falando para você, você não sabe, você não confia em mim, mas em Deus você pode confiar. Em Deus você pode depositar toda a sua esperança. Em Deus você pode crer de todo o seu coração que aquilo que Ele lançou para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele aí. Deus é maravilhoso. Não tenha medo de mudanças. Olha só para você ver como Deus é poderoso. O próprio Jeremias, ele fala lá em... Coloca aí, Jeremias 1, 4, 5. Vou ler o 4 e 5. Jeremias 1. O verso 4 e 5. Não está indo? Hã? Isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. A palavra que Deus está dando para Jeremias, que é esse que nós lemos, que ele escreveu essa carta à nação, é de que ele já tinha conhecido, já tinha escolhido, já tinha formado no ventre, antes de tudo isso. Deus, ele antes de tudo, ele já nos formou, ele já nos criou, ele já nos deu o desígnio para nós sermos aquilo que ele preparou para que fôssemos. Agora, nós escolhemos agora entregar o nosso coração a ele. Nós escolhemos a viver sobre os seus princípios, nós escolhemos a viver debaixo da autoridade de Deus, nós nos escolhemos a submeter ao seu reinado, e aí agora nós estamos debaixo de toda a sua proteção, e ele nos dá uma palavra profética: confie em mim, creiam, orem, busquem, clame, vocês vão me encontrar, vocês vão me achar, e eu vou estar aqui para responder você, para atender o que você está pedindo, para tirar essa dor, para tirar essa angústia, essa ansiedade, porque eu já criei você desde o ventre da sua mãe. Você já estava lá e eu já estava nos meus planos. E são planos de prosperar, aleluia. Guarde essa palavra em nome de Jesus. São planos de prosperar. São planos de prosperar. As mudanças não vão fazer você ficar estagnado. As mudanças vão fazer você crescer ainda mais. Ainda mais. Deus já te conhece. Deus já sabe. Não precisa ter medo. Simplesmente confie. Se depois de uma palavra dessa não aumentar ainda mais sua fé, a sua esperança, a sua expectativa nas coisas de Deus, aí eu já não sei mais o que fazer para isso acontecer. Porque a palavra está lançada. Agora é só ter a fé, é só crer, só deixar o tempo para Deus trabalhar na sua vida e ir amadurecendo você, fazendo parte das mudanças, das etapas que você vai passar até que isso aconteça. Isso é maravilhoso na nossa vida, meu amado. Isso é maravilhoso. Continuando aqui, elimine da sua vida tudo aquilo que rouba a sua força, a sua energia. Elimine aquilo, que tire tudo isso. Sabe que muitas vezes a gente carrega tanta coisa durante o dia a dia, que se a gente fazer uma análise, a gente não precisava de metade. Porque a gente gasta energia com tanta coisa desnecessária, com tanto compromisso que a gente assume e não consegue cumprir, com tanta responsabilidade que a gente vai adquirindo, que chega no final do dia, do mês, você fala assim, eu não tenho tempo para nada. Eu não consigo. Isso daí vai roubar o seu coração de Deus. Isso daí vai tirar o seu coração, porque você vai ficar tão preocupado em resolver os seus problemas, que você não vai ter mais problemas para Deus. E se você orasse para Deus, buscasse primeiro a resposta de Deus, para ver se aquilo era para você fazer, eu acredito que 60, 70% não era para você fazer, daquelas responsabilidades, daqueles compromissos que você assume. Tem pessoas que assumem o compromisso da vida de outras pessoas, responsabilidades que era da vida daquela pessoa. Por isso que nós não podemos nos orientar e nos basear pela vida do outro. Eu não tenho o direito de assumir a responsabilidade que é da vida daquela pessoa e eu tomar conta. Não, é minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar, eu tenho que pagar as contas dela, eu tenho que resolver os problemas dela. Não, meu amado. Se é uma criança, se é um filho, se está num processo, você vai analisar. Opa, está dentro desse processo. Mas essa responsabilidade, igual eu vou pegar o exemplo da minha filha, que é de casa. Ela tem a responsabilidade, ela mora em casa, tudo. Mas é eu que tenho que ligar para os clientes dela aqui e resolver os problemas dela? Não. É o trabalho dela, é a responsabilidade dela. É um exemplo micro, mas quantas pessoas hoje estão tentando resolver os problemas dos outros e estão acumulando uma carga de energia que aquilo ali está roubando o coração dela, está impedindo ela de realizar os seus desejos, os seus sonhos, porque ela está tentando resolver o problema que é da vida do outro, que é o desejo do outro. Não. Não. Elimine da sua vida tudo aquilo que tira a sua força, tudo aquilo que tira a sua energia. Foque em Deus. Foque na palavra que Deus tem para a sua vida. Foque nos seus desejos, nos seus objetivos, na sua promessa, no seu propósito. Foque nisso. Invista nisso. Amém? Para fechar, seja grato a Deus eternamente. Seja grato a Deus. Seja grato, seja grato. Toda ingratidão, ela dói, ela machuca, ela fere. A ingratidão, ela decepciona, ela gera ira, entristece qualquer pessoa. Deus, ele não abençoa, não prospera pessoas ingratas. Pessoas que não reconhecem, principalmente a gratidão de Deus. Deus não prospera. Você pode ter certeza disso. Aquela pessoa que ora a Deus, pede, quando recebe, esquece de Deus. Você imagina você fazer um favor para alguém e nós não aprendemos, né? A palavra não é para você fazer esperando nada em troca. Mas você ter um cuidado, um esforço, né? Um tempo que você dedica a fazer algo a alguém e aquela pessoa não retribui nem mesmo com uma educação. Isso já gera em nós um sentimento, fala, poxa, a pessoa poderia pelo menos, né, a gente está fazendo de coração. Você já sente esse sentimento. Agora imagine Deus, que todos os dias nos dá o dom da vida. Nos dá o dom da vida. Nós estamos aqui porque nós estamos vivos, amém? Quantas pessoas lutando aí pela vida, quantas pessoas passando por processos difíceis, de enfermidade, estão relutando, lutando e relutando, ou pessoas que desistem simplesmente e tiram a prova, isso aí é um absurdo. Mas nós temos o dom da vida. Isso é um modo de enxergar a pessoa como ingratidão aquela que tira a própria vida, porque isso é um dom do que Deus deu, aquela pessoa ela tirou a própria vida, é um pecado, sei lá, que nem se compara. Agora Deus nos dá essa oportunidade, sejamos gratos a Ele. Gratidão não é para ser levado em consideração de deboche. Ah, vai, vou, tá, graças a Deus, obrigado a Deus. Não, não é simplesmente uma expressão, uma força de expressão. Gratidão é o seu coração reconhecendo que alguém fez por você e que você é eternamente grato àquilo. Nós devemos ser eternamente gratos a Deus simplesmente pelo fato do que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Ponto final. Só isso já é o suficiente para sermos gratos a Ele eternamente. Ainda mais quando Ele nos abençoa e nos dá a opção, a oportunidade, né? Não é opção, nem é oportunidade, é um privilégio, porque para nós é um privilégio vivermos, né, a plenitude de Deus, alcançarmos as promessas de Deus, a ter a prosperidade de Deus, isso nos alcançar além daquilo que nós merecemos. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Por isso que nós temos que ser gratos eternamente a Ele. Gratidão. Gratidão. Ame a Deus. Ame a Deus. Para finalizar, fique de pé.